Sintonizam.
A Rádio Câmara de Manaus.
105,5 MHz.
A Rádio Cidadã de Manaus.
Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua Rádio Câmara Manaus.
Olá, muito bom dia a todos que nos ouvem. Quinta-feira, dia 29 de julho, iniciamos agora o programa Falando de Contas, diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas. Com transmissão via link de fibra ótica pela Rádio Câmara Manaus na sua 105.5 FM e, é claro, pela Rádio Web Falando de Contas. Eu me chamo Aleph e aqui comigo na apresentação está Lucas Silva. Temos também a presença de Pedro Souza comandando a operação do programa Falando de Contas. Além, é claro, do apoio técnico de Itelvino Gomes, direto da sede da Câmara Municipal de Manaus. Agora em Manaus, 9 horas e 14 minutos. Muito bom dia, Lucas.
Bom dia, Aleph. Eu sou o Lucas Silva. Iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Bom dia também ao Pedro e um excelente dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês neste momento.
Aproveitamos para mandar um abraço especial à diretora de comunicação do Legislativo, Dora Tupinambá, que sempre nos dá total apoio.
O Falando de Contas é um espaço cedido gentilmente na grade da Rádio Câmara Manaus pelo presidente do Legislativo, vereador Davi Reis, a quem agradecemos e desejamos uma excelente gestão.
Neste espaço divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, no endereço eletrônico www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber as nossas notícias diariamente.
No Falando de Contas, você acompanha ainda entrevistas e curiosidades do TCE Amazonas. Não esqueça de interagir conosco pelas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
Além de acompanhar as ações do TCE, você pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município neste exato momento pelo WhatsApp 8815000. Por lá, você pode fazer uma denúncia diretamente à Corte de Contas.
E você não precisa nem se identificar, pois a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
Exatamente, Aleph. Vamos agora às notícias da semana.
Escola de Contas divulga lista com alunos convocados para a nova edição do PROFAC.
Tribunal inicia monitoramento de ações do governo na atenção básica à saúde.
TCE doa equipamentos de informática para órgãos da administração pública.
Tribunal de Contas do Amazonas é o segundo mais bem avaliado do país no item transparência dos tribunais de contas.
Pleno da Corte multa gestores na 25ª sessão ordinária.
E daqui a pouco vamos conversar com o diretor de assistência militar do Tribunal de Contas do Amazonas, Coronel Heriberto Correia, que falará conosco sobre o trabalho da segurança institucional feito pela diretoria aqui na Corte. É daqui a pouquinho, aqui no Falando de Contas.
É isso mesmo, Lucas. Mas agora, Pedro, vamos fazer o nosso primeiro intervalo e voltamos já com o Falando de Contas.
Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados, além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do Pleno. Acesse tce.am.gov.br.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço tce.am.gov.br.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
9 horas e 18 minutos em Manaus.
Você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE, localizada na sede da Corte de Contas, no bairro Parque 10 de Novembro, com transmissão ao vivo por link de fibra ótica com a Rádio Câmara Manaus na 105.5 FM.
Você, amigo e amigo ouvinte, colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo nosso e-mail comunicação@tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301-8180. Sua sugestão pode virar notícia no Falando de Contas.
É verdade, Aleph. Inclusive, quero mandar um abraço para o nosso ouvinte Tadeu Machado, do bairro da Redenção, que semana passada nos enviou uma mensagem pedindo um alô aqui no Falando de Contas.
Olha que legal, Lucas. Um abraço especial para você, Tadeu. Muito obrigado pelo carinho e pela sintonia toda quinta-feira.
Mas agora, Pedro, vamos ao nosso boletim de notícias.
Escola de Contas do TCE divulga lista com alunos convocados para a nova edição do PROFAC. Mais informações com o nosso repórter Pedro Souza.
A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas divulgou a lista com os 55 nomes dos alunos convocados para participar da segunda edição do Programa de Formação de Agentes de Controle Social, o PROFAC. As inscrições ficaram abertas de 9 a 15 de julho e a seleção levou em conta aspectos e requisitos, entre eles idade mínima de 18 anos, possuir ensino fundamental completo, estar envolvido ou desejar se envolver na mobilização e fiscalização social dos gastos públicos, entre outros. Foram aprovados apenas candidatos que nunca participaram de alguma edição do PROFAC. Os 255 alunos convocados para esta edição terão, em 192 horas de carga horária, capacitação específica para controle social por meio de fiscalizações. Os participantes, sejam representantes de órgãos públicos ou integrantes da sociedade civil, serão instigados a exercer a função social de cobrar o bom uso do dinheiro público. Há ainda a inclusão de 43 alunos em um cadastro de reserva, que poderão ser chamados conforme necessidade ou surgimento de vagas. Programado para iniciar no próximo dia 30 de julho, o programa será dividido em três etapas, moduladas e vinculadas entre si. A primeira será voltada para noções gerais de administração pública e mecanismos de controle das ações governamentais, seguida pela segunda etapa, que terá foco em noções gerais nos instrumentos de planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA, além de controle popular sobre a licitação e contratos administrativos e convênios. A etapa final do programa terá foco principal em noções gerais de leis de responsabilidade fiscal e controle popular da receita e despesa vinculada à saúde e à educação. Entre as principais atividades complementares, serão 6 horas destinadas às ações do programa Rodas de Cidadania, com coordenação da ouvidoria do TCE, momento onde os alunos discutem a realidade do controle social já no cotidiano, com o objetivo de elaborar de forma conjunta soluções e encaminhamentos a órgãos públicos, que também participam da ação como parceiros. As demais atividades complementares serão realizadas nos intervalos das etapas, devendo o candidato ter disponibilidade para sua realização.
O Tribunal inicia monitoramento de ações do governo na atenção básica à saúde. Você confere mais sobre isso com a repórter Giovana Andrade.
O Tribunal de Contas do Amazonas, por meio do Departamento de Auditoria Operacional, setor da Secretaria de Controle Externo, está realizando o primeiro monitoramento da Auditoria Operacional de Ações do Governo em atenção à saúde básica. As ações iniciaram na última sexta-feira, dia 23 de julho, e irão durar 90 dias. O monitoramento, autorizado pela relatora das Contas da Saúde, conselheira Yara Lins dos Santos, tem por objetivo apurar se os órgãos auditados pelo TCEAM em 2015 atenderam às questões e às recomendações apontadas pelo órgão técnico da Corte de Contas. Naquela ocasião, foram auditados a Secretaria de Estado de Saúde, antiga SUSAM, e outras 12 secretarias municipais. As auditorias operacionais buscam avaliar a boa gestão dos recursos públicos por meio de quesitos como a economicidade dos custos utilizados para exercer atividades, eficácia das metas programadas, eficiência dos produtos e serviços oferecidos, efetividade dos resultados alcançados e equidade para possibilitar o alcance de todas as classes sociais aos serviços. Na auditoria realizada em 2015, 11 pontos de destaque foram recomendados aos órgãos de saúde, como a distribuição não equitativa dos recursos destinados, registros contábeis que não facilitam a identificação dos recursos, estruturas tecnológicas insuficientes, fragilidades na gestão do quadro de servidores, entre outros temas. Durante o monitoramento, os órgãos que passaram por recomendações na auditoria de 2015 devem prestar esclarecimentos quanto às ações realizadas para atender às recomendações apontadas pelo órgão técnico do tribunal. Devido ao momento pandêmico, diferente da auditoria anterior, o monitoramento será feito exclusivamente de maneira remota, devendo aos órgãos demonstrar a implementação das ações recomendadas por meio de documentos comprobatórios. Para saber mais sobre as secretarias auditadas, acesse o portal do TCE por meio do endereço www.tce.am.gov.br.
TCEAM doa equipamentos de informática para órgãos da administração pública. Saiba mais com Aleph Penha.
O Tribunal de Contas do Amazonas doará 460 equipamentos de informática para órgãos de administração pública. Ao todo, segundo dados da Secretaria-Geral de Administração da Corte de Contas, serão doados 120 computadores, somando CPUs e cabos de energia, 130 monitores com cabos de conexão de vídeo, 100 teclados e 110 mouses. As dispensas de licitação em decorrência das doações foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do TCE desta semana. A Secretaria de Tecnologia da Informação, juntamente com a Divisão de Patrimônio do TCE, fez um levantamento sobre a existência de computadores que não seriam mais utilizados pela Corte. Os equipamentos passaram por procedimentos técnicos que os colocaram em condições de operabilidade e remanejamento patrimonial. Até o momento, três órgãos públicos manifestaram a necessidade dos computadores. São eles o Batalhão de Policiamento de Trânsito, que solicitou 10 itens, a Escola Municipal Francisco Guedes de Queiroz, que receberá 20 itens, e a Secretaria de Estado das Cidades e Territórios, com quem o TCE Amazonas está definindo o quantitativo a ser doado.
Bom, Pedro, vamos agora ao primeiro intervalo da Rádio Câmara Manaus, enquanto ajustamos o microfone do nosso entrevistado de hoje, Coronel Correa, o diretor da Assistência Militar da Corte de Contas. Voltamos já já.
5,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
Previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, nova lei sancionada cria o auxílio inclusão. Será de 50% do BPC, ou R$ 550 hoje, para as pessoas com deficiência moderada ou grave. Ele será pago a quem recebia o BPC e conseguiu um emprego formal. Se perder o emprego, volta a receber o valor integral do benefício de R$ 1.100. Para receber o auxílio inclusão, o beneficiário precisa ter remuneração de até 2 salários mínimos e inscrição atualizada no Cadastro Único do Governo. Também podem receber as pessoas com deficiência que receberam o BPC nos 5 anos anteriores ao começo do trabalho.
Você ouviu Minuto da Economia, com Silvia Munhato. Fake News. Para descobrir fake news, vá além do texto. Existem sites que usam nomes parecidos com o de veículos conhecidos, mas não identificam seus autores e não possuem informações de contato. Estes são suspeitos. Às vezes, até os especialistas consultados não existem. Vale a pena dar um Google. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte. Rádio Câmara. Uma rádio. Várias sintonias. Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical, entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@câmara.leg.br. Nós queremos ouvir você.
Sintoniza, sintoniza, sintoniza. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
9 horas 28 minutos em Manaus.
você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua FM 105.5 MHz.
Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e pelo YouTube. E também pelo portal do TCE, o www.tce.am.gov.br.
Como revelamos no início do programa, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio TCE o diretor de assistência militar do Tribunal, Coronel Heriberto Correia.
Muito bom dia, Coronel. É uma honra conversar com o senhor diretamente dos estúdios da Rádio TCE do Falando de Contas. Seja muito bem-vindo. Bom dia.
Obrigado, Aleph. Bom dia a vocês todos e espero que possamos passar as informações necessárias e elucidar todas aquelas dúvidas sobre o nosso trabalho.
Coronel, a nossa primeira pergunta é sobre a função geral da Diretoria de Assistência Militar. Ela funciona, né, como uma segurança institucional, vamos dizer assim. Quais são as atribuições mais assim, corriqueiras, né, aquelas funções ali cotidianas da diretoria?
O arcabouço básico das ações da assistência militar dentro do TCE são quatro. Um é a segurança, que nós chamamos de segurança aproximada, a segurança dos nossos conselheiros, né, que são as autoridades máximas do tribunal. O segundo é a segurança patrimonial do Tribunal de Contas. Nós cuidamos também de todo o sistema de frota do Tribunal de Contas e cuidamos do sistema de incêndio e pânico. Então essas são as quatro atribuições básicas que nós desenvolvemos na assistência militar. Obviamente que há várias outras funções, o controle do combustível, o controle de acesso ao tribunal, tudo isso faz parte desse arcabouço básico aí.
Em época também de realização de eventos, né? Também
quando o tribunal cede as suas instalações para eventos externos, ou ele mesmo realiza alguns eventos, como é o caso da Escola de Contas, né? Nós trabalhamos e damos o assessoramento ao controle do acesso e a identificação das pessoas e fazemos a segurança patrimonial também nesses casos, além de cuidar dos estacionamentos.
Bom, Coronel, quanto ao corpo efetivo, né, da diretoria militar, ele é composto apenas por militares, apenas por policiais? Você comentou agora que também tem brigadistas, né? Então você pode falar um pouco pra gente como é composto esse corpo?
O nosso efetivo básico são policiais militares da ativa, né? Um futuro próximo aí, nós estamos com um projeto para apresentar à presidência de que nós possamos depois utilizar militares da reserva da Polícia Militar, justamente para não o tribunal mostrar que não precisa comprometer a segurança da população lá fora. Em vez de empregar um policial ativo, a gente pretende no futuro trazer os militares da reserva, porque aí a gente não impacta na segurança pública lá fora. Nós temos também um efetivo de bombeiros militares aqui, que são os nossos anjos, que nos protegem aqui com relação ao sistema de incêndio e pânico, né? Eles trabalham diuturnamente na fiscalização dos equipamentos, na orientação, na formação. Na Escola de Contas nós temos o nosso curso de brigadistas, né? Então nós temos vários servidores que são formados brigadistas. Nós estamos reestruturando isso hoje. Fazemos aí, ontem mesmo eu concluí o termo de referência para a contratação de uma especializada para cuidar da manutenção de todos os nossos sistemas de incêndio, sistema de hidrante, sistema de sprinkler, sistemas de detectores de fumaça e tudo mais. Então, todo esse componente é bem resguardado por esses três bombeiros que nós temos no nosso efetivo. Nosso efetivo hoje atende às necessidades do tribunal, né, aqueles quatro princípios, né, aquelas quatro funções básicas nossas, que é a segurança da autoridade, a segurança do patrimônio, os sistemas de incêndio e pânico e o sistema de gerenciamento da frota.
E ainda falando nessa linha sobre o corpo efetivo dos militares, como funciona a capacitação desses profissionais? Assim, quando eles são cedidos ao TCE, vocês já procuram militares que atendem esse tipo de necessidade do tribunal, ou quando eles entram aqui que eles passam por esse tipo de capacitação? Até porque a segurança institucional ela tem particularidades diferentes, né, em relação à segurança externa, assim, na rua, vamos dizer assim.
O policial na sua formação básica, ele já recebe uma instrução bem básica sobre a segurança de autoridade, né, nós chamamos de segurança VIP, E também, quando ele é selecionado para cá, nós buscamos aqueles profissionais mais bem qualificados, justamente para atender as nossas necessidades imediatas. E ao longo do período dele aqui, ele recebe vários treinamentos de capacitação, né? Principalmente aqueles militares mais ligados à segurança aproximada, à segurança VIP, à segurança da autoridade. Então, é um curso específico. Nós hoje estamos com dois grupos em formação, foram ontem, né, para São Paulo. Um grupo de 10 militares foram para Itu, em São Paulo, fazer um curso que nós chamamos de APH, que é um curso de pronto atendimento em combate, ou seja, é como prestar socorro para gente ferida por diversos fatores, ou arma de fogo, ou arma branca, ou um evento, por exemplo, de uma explosão, um incêndio.
Esse curso é o mesmo que um outro grupo de militares foi alguns meses atrás?
Não, esse curso é específico para essa área de atendimento e primeiros socorros, né, porque nós prestamos também esse serviço aqui dentro. Então, se houver um incidente aqui, um evento que seja necessário o atendimento imediato de um ferido, vamos ter gente capacitada para isso. E também nós temos 12 que estão em Ribeirão Pires, na sede da CBC, no Centro de Treinamento Tático da CBC em Ribeirão Pires, em São Paulo, começando hoje mais uma turma do curso de Segurança de Autoridades VIP. Então, é especificamente para esse curso, é um curso extremamente avançado. Para você ter uma ideia, eu formei várias turmas de policiais militares na PM, e o máximo que eu vi um policial militar no seu curso de formação dá 200 tiros. Esse curso, só ele, em 4 dias, o policial vai fazer uso de 1.200 tiros de vários calibres.
Com certeza, então,
faz um preparo bem, bem legal aqui para a Corte de Contas.
Com certeza. Bom, Coronel, e quanto ao contato com outros tribunais de contas, né? A gente sabe que existe uma linha de contato entre as diretorias dos TCEs e os setores de segurança de outros tribunais. A pergunta é, como que funciona essa troca de conhecimento? Existe ali uma determinação, algo que vocês seguem em conjunto, em comum?
Nós temos um link direto com praticamente todos os TCEs do país, né? Além da Casa Militar do Governo do Estado aqui, do Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, temos também um contato muito, muito próximo com a Casa Militar, a assistência militar, né, do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, e do TRE. Então, aqui nós temos um grupo local que troca ideias e informações, e além disso, formação também. Toda vez tem um curso lá na Casa Militar, porque nós temos uma ligação muito direta à Casa Militar do Governo. A assistência militar, ela é um apêndice também da Casa Militar. Nós temos esse vínculo funcional com eles. Inclusive, aproveito para agradecer o Coronel Fabiano Bock, que é o chefe da Casa Militar do Governo do Estado, que é uma pessoa que nos dá total apoio quando necessário. E assim, nós temos um vínculo grande com todos os TCEs. Eu estive recentemente em São Paulo, fiz uma visita ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Município do Estado de São Paulo, para verificar duas coisas: o sistema de monitoramento deles, o que eles têm de novidade, e o sistema de controle de frota. Porque nós estamos aí na iminência na troca, né, do nosso sistema de controle de frota, que controla manutenção, combustível. Então, eu fui conhecer o que eles utilizam lá. Já estivemos em Brasília, no Tribunal de Contas da União e no Tribunal de Contas do Distrito Federal, também verificando esses dois aspectos, controle de frota e a questão dos sistemas de monitoramento e acesso. Por quê? Porque com a pandemia nós tivemos que mudar essa concepção do acesso, né? O tribunal, a pessoa que está na portaria não pode estar manipulando mais documento. Então, a gente quer tratar isso de forma digital, utilizando uma plataforma, inclusive para o acesso do servidor, né? Deve ser trocado em breve aí o sistema de biometria digital pelo sistema de biometria facial.
Interessante. Coronel, agora voltando um pouco para a questão da segurança aqui mesmo da nossa sede, né, das dependências do tribunal, são mais de 70 mil metros diários, não é isso? Como a diretoria faz para monitorar toda essa área de forma efetiva? Quais são os artifícios utilizados? O senhor tinha comentado comigo sobre sistema de comunicação de rádio, câmeras de segurança. Quais são os artifícios que a diretoria usa hoje?
Bem, nós temos hoje dois modelos de segurança. A segurança que nós chamamos de perimetral, que é a segurança do perímetro, ou seja, para evitar o acesso à área do tribunal, ou seja, a proteção externa, né, do invasor externo, e um controle interno do acesso às pessoas que vêm ao tribunal. Isso vai ser plenamente desenvolvido, eu acredito que daqui a mais um mês, com a implementação do nosso parque de câmeras. Hoje nós temos um parque de cerca de 180 câmeras, mas isso vai pular aí para 220, 230, né? Inclusive com câmeras com térmicas, né? As câmeras térmicas, para justamente a gente ter uma visão e o alarme. Isso tudo incluído num sistema de alarme. A ideia é que lá na frente a gente integre tudo isso num centro de comando e controle, ou um centro de vigilância, como é no mundo privado, se fala sistema de vigilância, e nós chamamos no meio militar sistema de comando e controle. O sistema de perímetro, ele será composto por proteção perimetral, ou seja, evitar que o invasor externo venha ao tribunal pelas suas diversas, os seus limites, né? Aqui ao fundo o Mindu, aqui pela lateral uma grande empresa e aqui ao lado o Clube da Caixa. E pela frente também, então nós teremos uma cerca, a gente chama de uma cerca invisível, a laser, que deverá ser colocada com quatro feixes que vai impedir o acesso, o alarmar por setores. Internamente, como eu já falei, o monitoramento por câmera, a gente acompanha isso 24 horas por dia.
Perfeito. Bom, Coronel, e durante a pandemia, a gente sabe, não tem como não falar da pandemia,
claro,
e das adaptações que precisaram ser feitas. Como que a diretoria, que acabou sendo uma atividade, é uma atividade essencial, ela trabalhou nesses momentos em que outros setores do tribunal estavam 100% de home office? Como que foi feito e realizado o trabalho dos militares nessa época?
Bem, nós não afastamos. Nós tivemos do nosso efetivo, cerca de 60% do nosso efetivo contraiu o coronavírus, né? Eles foram afastados no momento que estavam doentes, pelo período que foi recomendado pelo nosso sistema de saúde interno, e não deixamos de trabalhar um único dia. Todos os dias nós estivemos aqui. Eu me sinto um sortudo, porque eu não contraí o vírus, e estou aqui trabalhando diuturnamente durante todo esse tempo. Não faltei um único dia de trabalho. E nós não podemos deixar de vir, né? A segurança funciona 24 horas, independente de qualquer coisa. Nós apenas fizemos uma redistribuição, aqueles militares que ficam nas portarias, no controle do acesso interno, eles foram deslocados para a guarda. Então nós ampliamos o nosso efetivo da guarda. As equipes que eram compostas por 4 passaram a ter de 6 a 7 policiais a cada turno. Então nós melhoramos a condição de segurança do prédio, ou seja, porque a percepção que se tinha lá fora é o prédio está abandonado, não tem ninguém, né? Vamos tentar. Então nós ampliamos essa segurança para monitorar justamente a questão do perímetro, né? Aumentar a segurança de perímetro e continuar o trabalho. Logo depois que retomou, nós devagar fomos retornando as portarias, né? Reduzindo um pouco mais lá a guarda. E nesse retorno nós assumimos funções como, por exemplo, a aferição de temperatura no acesso dos servidores, dos visitantes. Então, passou a ser um controle nosso, né? A DSAL passou o equipamento necessário para a gente fazer esse monitoramento dos acessos.
Coronel, e o senhor tinha comentado sobre a possibilidade da implementação, né, do controle facial, né, da biometria facial para adentrar aqui no Tribunal de Contas. É uma possibilidade real de acontecer? E como a diretoria acredita que isso pode ajudar? No que vem a beneficiar a Corte de Contas?
Bem, primeiro, porque é a tecnologia mais moderna. Hoje, praticamente, se você entrar em qualquer shopping em Manaus, ninguém mais vai lá e medir tua temperatura, né? É uma câmera térmica que vai lá, ela além de gravar você, ela está medindo a sua temperatura e alarmando o sistema de segurança.
Então, você só para e ela já cai.
Né? Exatamente. Então nós vamos adotar esse sistema, já preparamos isso há algum tempo, o termo de referência. E levamos ao nosso presidente, o conselheiro Mário Melo, a possibilidade de substituir também o sistema de biometria digital pelo sistema de biometria facial no ponto do servidor. Então, a partir daí, eu formo um banco de dados dos servidores e implementar isso também no acesso das pessoas externas ao tribunal. Ou seja, ele vai tirar uma foto na hora que entrar e nós vamos ter esse cadastro. Então, a pessoa só vai fazer isso uma vez. A partir do momento que ela vem ao tribunal, a gente já sabe quem ela é. Serão implementadas catracas para melhorar o controle desse acesso, né? E também o ponto do servidor. Nós vamos linkar esse mesmo sistema que nós estamos, que é o Hyperface, ao sistema do TJ. Por quê? Porque o TJ já tem uma base de dados, por exemplo, de advogados bem grande. Então, como eles também militam aqui no tribunal, nós já vamos ter essa base prévia. E o sistema de controle criminal, ou seja, nós vamos ter o acesso ao sistema criminal das fotos, se algum meliante, alguém que esteja devendo à justiça, tentar adentrar ao tribunal, a gente vai ter aquele alarme rápido de que, olha, esse cidadão está com um mandado aberto, ou então ele é do sistema prisional e está tentando acessar o tribunal, e a gente vai dar uma atenção maior a esse acesso, o motivo desse acesso, entendeu? Então, e ampliar essa base. A realidade é que nós pretendemos ampliar essa base quanto maior for. E interessante que esse sistema vai contar com câmeras internas. Essas câmeras novas que nós vamos instalar, elas vão, além de controlar, tipo assim, a pessoa pediu para ir falar com um procurador de contas. E lá ele foi atendido e saiu de lá e veio até o outro prédio aqui dos conselheiros. Ao momento em que ele passar por uma câmera onde ele não, de um setor onde ele não foi autorizado a entrar, o reconhecimento facial vai dizer, olha, fulano está no lugar errado.
O que ele está fazendo lá?
Ele não pode ir lá. Ele foi autorizado a ir em determinado setor e está indo para outro. E aí nós temos condições de fazer essa abordagem, né?
Então ajuda tanto internamente assim, né?
Isso.
No auxílio ali.
No auxílio do acesso e também no controle da movimentação das pessoas dentro do tribunal, certo? E também o nosso servidor, nós tínhamos uma demanda muito grande da DRH aqui. O servidor às vezes esquecia de fazer o seu ponto, né? Uhum. E aí o DRH mandava aquele memorando pra gente: ah, verifica se o fulano esteve no tribunal dia tal. Então nós não vamos ter mais isso.
Ia fazer o trabalho lá de, né?
Exatamente, pesquisar. Fazer aquela busca, né, no sistema de
que horas vídeo. Ele chegou, que horas ele saiu.
Agora não, fica tudo registrado. Então se ele teve, nós vamos saber onde ele passou, a que horas ele passou, a todo momento. Corredores. Então eu não preciso mais procurar, tipo, ele disse que entrou pela garagem 1, eu vou lá na câmera da garagem 1 e verificava. Não, agora eu vou pegar aquele servidor, como ele tem identificação facial, em todos os lugares em que ele esteve, naquele dia eu vou saber.
Isso é maravilhoso, porque é o setor militar ajudando também, trabalhando em conjunto com o setor da saúde, o setor do RH e diversos outros.
Isso é muito importante, essa conjugação de esforços de todos os setores. Eu costumo dizer o seguinte, a mudança mais efetiva que eu acho que nós fizemos nessa gestão do conselheiro Mário, é que a Dian, ela deixou de fazer um papel reativo para ter um papel mais ativo. No sentido de que nós, como nós estamos aqui dentro 24 horas por dia, em todos os lugares, nós temos uma visão diferenciada de tudo. Então nós deixamos de fazer também só aquele nosso beabá e passamos a ampliar nossas funções. Fizemos, por exemplo, recentemente uma inspeção geral em todas as portarias, em todos os lugares, e comunicamos à secretária-geral, olha, vários lugares estão precisando de manutenção. Tem isso, tem aquilo, tem lâmpada faltando, tem... Então, a nossa primeira foi nas garagens, elas estavam extremamente mal iluminadas. Chegamos lá e apresentamos um relatório de tudo que estava faltando na garagem, em termos de iluminação. Foi apresentada a CEGEC, que tomou as providências com o órgão competente. Então, nosso papel é, na realidade, auxiliar, não fiscalizar ninguém. Nós estamos auxiliando, porque eu sei que a demanda é grande, às vezes a DIMAN, por exemplo, não tem efetivo para estar fazendo, fiscalizando minuciosamente. Como a gente tem aquele passeio diário, todos os dias, 24 horas por dia aqui, fazemos as vistorias lá atrás, no fundo, em todos os andares, nós fechamos todas as portas que estão abertas. Ó, o servidor saiu, deixou a porta tal aberta, a gente vai lá e fecha. Então, e nesse trabalho, o que, que eu orientei o meu policial? Além de fazer esse trabalho, você vai observar, tem uma lâmpada queimada, tá faltando alguma coisa ali, quebrou alguma coisa. Então nós vamos informar em relatórios periódicos a CEGE para que ela tome e encaminhe essa demanda ao órgão competente.
E querendo ou não, a visão que a diretoria tem e a visão de que outros setores têm são diferentes, né? Vocês conseguem identificar pontos ali da segurança que tem alguma lacuna, que tem algo que está faltando e que outros setores, outros profissionais não conseguem identificar.
Perfeito,
então,
perfeito.
Esse trabalho ativo de vocês nisso
é importante. E essa visão preventiva é que tem que ser levada a contento. Por quê? Exemplo aqui, nós verificamos no nosso restaurante que aquele balcão principal ele apodreceu todo embaixo. Então ali tem uma pedra gigante que é muito pesada e de repente em um dado momento aquilo ali desaba e fere alguém. Então a gente pediu para o pessoal do bombeiro, informamos a CEGE, hoje já está sendo tomado providência, está sendo substituído o balcão que era antes de MDF por um balcão de concreto. Ou seja, o nível de segurança aumentou absurdamente lá. Então, não vamos ter incidentes.
Trabalhar prevenindo o problema é melhor do que tratar depois que ele já está
feito. Com certeza.
Bom, coronel, para finalizar, você já deu várias aí, abordou vários temas que são novidades, né, de projetos e tudo. Mas existe algum norte, algum patamar que vocês querem chegar de projeto? Quais são os próximos passos e os próximos objetivos da diretoria para otimizar ainda mais o trabalho que vocês exercem, que é maravilhoso no tribunal?
Bem, obrigado pelo elogio ao nosso trabalho. E eu quero dizer o seguinte, nós chegamos aqui, por exemplo, nós notamos que o nosso AVCB, o nosso auto de vistoria do bombeiro, já estava vencido há algum tempo. E aí, mais uma vez, em parceria com a engenharia, né, nós levamos a contento o projeto de renovar o nosso auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então já está em andamento, já recebemos um auto de vistoria preliminar, né? Estamos caminhando para o definitivo, fazendo os ajustes que o Corpo de Bombeiros, na sua fiscalização, detectou da necessidade de alterar. Nós também vamos ter um novo sistema de radiocomunicação de interno e externo, porque hoje os nossos radinhos, eles têm mais de 20 anos. E nós temos com mais da metade deles sem funcionar, né? Por falta de peças, por serem rádios antigos do modelo analógico. Então nós vamos trocar eles todos por rádios digitais e vamos passar a falar fora do tribunal. Ou seja, toda vez que eu mandar um policial, por exemplo, resolver um assunto externo ou acompanhar uma fiscalização externa, nós vamos ter contato com essa equipe lá fora, que antes nós não tínhamos, o rádio só falava aqui dentro do tribunal. Nós temos também a implementação, como eu já disse, da biometria facial, né, que é um projeto gigante aí, que nós vamos ter em breve, a implementação do centro de comando e controle, que esse vai ser a cereja do bolo, né? Que vai combinar com a ampliação do parque de câmeras de 180 para 230, 220 câmeras. Um outro fator primordial para a gente, e isso é uma preocupação do nosso presidente, é com o conforto também do nosso policial que passa 24 horas por dia aqui. Então hoje nós não temos um alojamento e um vestiário para esse policial tomar um banho. Ele passa 12 horas de serviço ali naquela guarita. Então a gente precisa de um alojamento e um vestiário para que ele possa trocar de roupa, porque a gente sabe que às vezes é um risco o policial sair daqui fardado, né, ir para casa e retornar e vir para cá também. Então, nós vamos trabalhar nisso. E a ampliação da proteção perimetral que eu falei, né, com a colocação das cercas invisíveis por laser, que eu creio que vai ser uma inovação também em termos de segurança.
Coronel, gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em participar aqui do programa Falando de Contas, dar meus parabéns pelo trabalho feito de segurança institucional aqui na Corte e pela dedicação de todo o corpo ativo dos militares que estão disponibilizados aqui para ajudar na segurança da Corte de Contas.
Aproveito também para agradecer a presença, muito obrigado pelo tempo cedido aqui. A gente sabe que a segurança não é algo fácil de se tratar, mas muito obrigado pelo tempo disponibilizado aqui para dar entrevista para a gente. Parabéns mais uma vez por estar à frente fazendo esse trabalho maravilhoso no Tribunal.
Obrigado, Lucas e Aleph. Eu quero dizer que, na realidade, nós estamos seguindo aquela orientação do nosso presidente, que é um gestor extremamente humano, né, preocupado com aquilo que eu também comungo com ele, de que o capital humano ele é a cereja do bolo de toda e qualquer instituição. Fora o capital humano, a gente tem um monte de mesas, cadeiras e computadores. O que faz a diferença é o capital humano. E o presidente tem investido muito no capital humano, tem investido principalmente na qualificação do nosso pessoal. Há anos nós estamos aqui trabalhando, por exemplo, nós não tínhamos um seguro de vida. E o nosso presidente concedeu esse mês agora um seguro de vida. Incluiu os militares no seguro de vida dos servidores. O que para a gente foi assim, algo excepcional, porque a gente corre riscos diários aqui, né? Então, outro dia nós fomos testar um extintor ali, um bombeiro nosso, e ele rompeu a válvula, ele perdeu um dente. Poderia ter perdido a visão se fosse no olho. Então, isso num teste que a gente faz aqui periodicamente dos extintores. Então, para vocês terem uma ideia do nível de risco que a gente tem, né? Então, agradecer muito ao presidente Mário de Mello, ao conselheiro Mário, pela sua visão de que o homem é o fator que faz a diferença em qualquer instituição. E nós temos a agradecer a vocês, ao tribunal e a dedicação dos nossos homens também. Queria agradecer muito ao meu time, é um time leal, é um time comprometido, certo? E eles são eu não faço sucesso, quem faz sucesso é o time. Então, quem faz sucesso aqui é o time do conselheiro e é o time da Dian.
Perfeito. Muito obrigado, Coronel. Agora em Manaus, 9 horas e 55 minutos.
Bom, Pedro, vamos dar um pequeno intervalo, mas voltamos já já com mais notícias da Corte de Contas.
E aí, show?
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial são publicadas as pautas, atas e os acórdãos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
Os alunos das escolas municipais Abílio Alencar, na Zona Rural de Manaus, Antônia Pereira, na Zona Norte, e Dalvina Silva de Oliveira, no Tarumã, serão os primeiros alunos ouvidores do Amazonas. Eles fazem parte do projeto Aluno Ouvidor, desenvolvido em parceria entre o Tribunal de Contas e a Secretaria Municipal de Educação, e serão elo entre os alunos, a comunidade e a Corte de Contas. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Agora em Manaus, 9 horas e 57 minutos.
E você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, Falando de Contas em sua FM 105.5 MHz. Bom, Pedro, Lucas, vamos a mais notícias.
O Pleno do Tribunal julgou contas irregulares e multou os ex-gestores de serviço de água e esgoto de Parintins. Saiba mais com Aleph Penha.
O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregulares as contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins e multou os ex-gestores de Elson Canto Brelas e Samarone da Silva Moura em mais de R$ 80.500. O julgamento aconteceu na manhã de quarta-feira, 21 de julho, durante a 24ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. A sessão plenária foi transmitida ao vivo pelos perfis oficiais do TCE Amazonas no YouTube, Facebook, Instagram e na rádio web do Tribunal. Os gestores estiveram à frente do órgão municipal em 2015. De Elson Brelas, foi diretor entre os meses de janeiro e abril daquele ano, já Samarone Moura foi diretor de abril a dezembro. Cada gestor deverá pagar R$ 6.800 em multa. Além da multa, Dielson Brelas foi penalizado em alcance de R$ 23.200 e Samarone Moura em R$ 43.600. O relator do processo, o conselheiro Júlio Pinheiro, destacou três irregularidades remanescentes por parte dos gestores, mesmo após questionamentos da Corte de Contas. De acordo com o relatório do conselheiro, os gestores não apresentaram a relação de devedores inadimplentes, como o SAI de Parintins em 2015, bem como não justificaram gastos em quase R$ 67 mil reais com combustível. Além das irregularidades apontadas, os gestores também deixaram de tomar providências administrativas para cobrar créditos referentes a faturas que deveriam ser recebidas pelo órgão e totalizavam R$ 9 milhões e 100 mil reais. Ainda durante a sessão plenária, o Pleno do TCE julgou também irregulares as contas da então diretora do Hospital e Pronto-Socorro da Criança, Zona Oeste, em 2018, Júlia Fernanda Miranda Marques. A gestora foi multada em R$ 15 mil reais. Segundo o relatório do auditor Luiz Henrique Mendes, após a análise dos órgãos técnicos do TCE Amazonas, foram identificadas duas irregularidades passíveis de pena. A então gestora do hospital fracionou despesas e pagamentos de forma irregular por meio de processos indenizatórios e não apresentou nota explicativa ao balanço patrimonial, documento obrigatório à gestão. A gestora tem um prazo de 30 dias para realizar o pagamento da multa ou recorrer da decisão proferida pelo Pleno. A sessão foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Mello. Participaram os conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior e José Cláudio, além dos auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado. O procurador-geral João Barroso representou o Ministério Público de Contas. A 25ª sessão ordinária foi marcada para a próxima quarta-feira, 28 de julho, às 10 horas. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais e pela rádio web do TCE Amazonas.
O Tribunal de Contas do Amazonas é o segundo bem mais avaliado do país no item Transparência dos Tribunais de Contas. Você ouve mais informações com a nossa repórter Mariana Braga.
Segundo a avaliação do Transparência Brasil, o Tribunal de Contas do Amazonas é o segundo órgão de controle mais bem avaliado do país no quesito transparência e qualidade dos dados. Criada há mais de 20 anos, dedicados ao monitoramento do poder público e à busca por transparência, a instituição Transparência Brasil divulgou em junho deste ano um relatório sobre transparência e qualidade de dados de contratos nos tribunais de contas a partir de análise de contratação de fornecedores para alimentação escolar em entes subnacionais. No item Transparência dos Tribunais de Contas, o TCE Amazonas e outras cinco cortes obteve o segundo lugar com 83,3 pontos. No relatório, a Transparência Brasil decidiu averiguar a transparência e qualidade dos dados dos Tribunais de Contas em contratos de alimentação escolar, um conjunto importante dos contratos feitos pelos estados e municípios. A justificativa apresentada pela entidade para a escolha dos contratos de alimentação escolar seria o elevado valor movimentado pelo poder público, frequentemente alvo de acusações de fraudes e corrupção. O estudo destaca, todavia, que apesar desse alto potencial de contribuição ao controle social, apenas 6 dos tribunais efetivamente concederam a informação de maneira organizada e razoavelmente completa, entre eles o TCE Amazonas. A conclusão do trabalho mostrou que em um universo de 32 TCEs avaliados, somente 5 deles, aproximadamente 15%, atenderam a todas as condições básicas de transparência. Do conjunto de TCEs avaliados, 31% deles obtiveram pontuação menor que 50, não atendendo nem a metade dos critérios. Apenas 28% dos TCEs publicaram as informações contratuais em transparência ativa e apresentaram dados em formato aberto e legível por máquinas. A partir da avaliação de quantos TCEs permitem que se filtrem as informações para encontrar somente os contratos e licitações referentes à alimentação escolar, o percentual cai para 19%, ou seja, na lógica do trabalho, a transparência não é o ponto forte da maioria dos TCEs.
TCE inicia a segunda etapa do retorno gradual de atividades com 50% da capacidade a partir do dia 1º de agosto. Saiba mais na reportagem de Aleph Penha.
O Tribunal de Contas do Amazonas dá prosseguimento com o plano de retorno gradual das atividades presenciais na sede da Corte de Contas, com retorno de mais de 20% de servidores, colaboradores e estagiários a partir do dia 1º de agosto. Com o aumento, o TCE passa a contar com um efetivo de 50% de pessoal em atividades no tribunal e outros 50% em atividades remota. O anúncio foi feito pelo presidente do tribunal, conselheiro Mário de Mello, no decorrer da 25ª sessão ordinária do Tribunal Pleno.
Nós temos toda a responsabilidade, mantivemos o tribunal funcionando virtualmente, mas já está no momento que reitero, com toda a responsabilidade, de começarmos a retornarmos a nossa labuta presencialmente. E a partir de agosto, nós gradualmente iremos retornando, esperamos que até setembro nós já possamos voltar de uma forma integral ao tribunal. Isso é o desejo nosso, mas reitero que tudo com muita responsabilidade.
O plano de retorno gradual das atividades presenciais está previsto na portaria número 179 de 2021 e iniciou em 9 de junho deste ano, com a retomada dos trabalhos de forma híbrida, presencial e home office, e quantitativo máximo diário de 30% da capacidade de cada setor. Entre as medidas de segurança previstas no plano, estão a aferição da temperatura corporal, que não pode ser superior a 37,5 graus, o uso de máscara e álcool em gel, além do distanciamento social, de, no mínimo, 1 metro entre os servidores nas dependências do TCE. É proibida a entrada ou permanência na Corte de Contas de servidores ou estagiários com sintomas gripais ou que descumpram as normas estabelecidas na Portaria 179 de 2021. Ainda de acordo com o plano, os servidores e estagiários que retornarem ao trabalho presencial devem observar o limite máximo de ocupação estabelecido nas placas de aviso fixadas nas portas de cada setor, bem como manter o distanciamento social de no mínimo 1 metro de distância entre todos, inclusive nas estações de trabalho. Outras medidas de prevenção são a manutenção do ambiente limpo e sanitizado, a limpeza especial e desinfecção das superfícies mais tocadas, tais como mesas, teclados, mouses, máquinas de pagamentos de bancos 24 horas, maçanetas, botões de acionamento, dentre outros, além da limpeza periódica dos aparelhos de ar-condicionado. A nova portaria, com regras e restrições a serem seguidas nessa nova etapa do plano de retorno gradual das atividades presenciais, deve ser publicada no Diário Oficial Eletrônico até a próxima sexta-feira.
Diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
São notificações para o recolhimento de multas, chamados para a apresentação de documentações em processos, entre outros vários assuntos.
Vamos chamar agora a nossa querida repórter Jeane Benoliel, que tem as notificações da semana.
O Departamento da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Antônio Irã de Souza Lima a fim de conhecer o teor do Acordo número 328 de 2021 do TCE, proferido nos autos do processo número 12.973 de 2020, referente à prestação de contas firmado entre a Secretaria de Estado de Produção Rural e a Prefeitura Municipal de Boca do Acre. A Diretoria de Controle Externo de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor José Maria Rodrigues da Rocha Júnior, presidente da Câmara Municipal de Juruá, para no prazo de 30 dias apresentar ao TCAM documentos ou justificativas como razões de defesa das restrições apontadas na notificação número 42 de 2021, parte do processo número 10.071 de 2020. A Diretoria de Controle Externo de Licitação e Contratos do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Abadeu Carvalho de Souza para, no prazo de 30 dias, prestar justificativas ou documentos relativos ao processo número 17.433 de 2019.
Obrigado, Jeane, pelas informações. Agora vamos para o intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já já.
105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, nova lei sancionada cria o auxílio inclusão. Será de 50% do BPC, ou R$ 550 hoje, para as pessoas com deficiência moderada ou grave. Ele será pago a quem recebeu o BPC e conseguiu um emprego formal. Se perder o emprego, volta a receber o valor integral do benefício de R$ 1.100. Para receber o auxílio inclusão, o beneficiário precisa ter remuneração de até 2 salários mínimos e inscrição atualizada no Cadastro Único do Governo. Também podem receber as pessoas com deficiência que receberam o BPC nos 5 anos anteriores ao começo do trabalho.
Você ouviu Minuto da Economia, com Silvia Munhato. Fake News. Para descobrir fake news, vá além do texto. Existem sites que usam nomes parecidos com o de veículos conhecidos, mas não identificam seus autores e não possuem informações de contato. Estes são suspeitos. Às vezes, até os especialistas consultados não existem. Vale a pena dar um Google. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte. Rádio Câmara. Uma rádio. Várias sintonias. Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical, entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@câmara.leg.br. Nós queremos ouvir você.
Sintoniza. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
E você que sintonizou agora a sua rádio em 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações do TCE Amazonas.
Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura de seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815-1000.
Bom, Lucas, vamos agora à nossa última notícia do dia.
Mas não menos importante, Alex, porque o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas multou o então diretor do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Barcelos, a FAPEM, em 2019, Francisco Moreira de Oliveira Neto, em mais de R$45 mil. As contas do gestor foram julgadas irregulares após identificação de impropriedades pelos órgãos técnicos da Corte de Contas.
O julgamento aconteceu durante a 25ª sessão ordinária na manhã de quarta-feira, 28 de julho. A reunião plenária contou com transmissão ao vivo pelas redes sociais do TCE Amazonas, no YouTube, Facebook e Instagram. E é claro, pela rádio web do Tribunal, disponível em www.tce.am.gov.br.
Após análise da Diretoria de Controle Externo de Regime Próprio de Previdência Social, a DSERP, órgão técnico da Corte de Contas, foram vislumbradas ao menos 2 irregularidades passíveis de multa.
Na análise técnica foi observado o não envio de demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária e o não envio da relação de licitações realizadas, separadas por modalidade e constando toda a documentação necessária.
O relator do processo, o conselheiro Érico Desterro, multou o gestor em R$ 20.400 por uma das irregularidades e em mais R$ 25.000 pela segunda, totalizando mais de R$ 45.000 a serem retornados aos cofres públicos.
O gestor tem um prazo de 30 dias para realizar o pagamento ou recorrer da decisão proferida pela Corte.
Ainda no decorrer da 25ª sessão, o Pleno julgou regulares com ressalvas as contas dos vereadores de Novo Aripuanã, Darilson Goulart Ismar e Neumice Regis Pinto, ex-presidente da Câmara Municipal em 2018.
Os gestores apresentaram justificativas plausíveis para as possíveis irregularidades encontradas pelos órgãos técnicos do Tribunal e definindo o voto do relator, conselheiro Júlio Pinheiro, em julgar as contas regulares com ressalvas.
Foi recomendado ainda à Câmara de Novo Aripuanã que se atente com maior rigor ao cumprimento da legislação e que se adote um sistema informatizado de controle patrimonial, além de apresentar comprovantes de licitações, algo que ficou pendente no decorrer da gestão de 2018.
A sessão foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Mello. Participaram os conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Yara Lins dos Santos e Josué Cláudio.
além dos auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado. O procurador-geral João Barroso representou o Ministério Público de Contas.
O presidente Mário de Mello convocou a realização da 26ª sessão para o próximo dia 3 de agosto, às 10 horas. A sessão será transmitida ao vivo pelos perfis oficial do Tribunal, no YouTube, Facebook e Instagram, e pela rádio web do Tribunal, disponível em www.tce.am.gov.br. E agora em Manaus são 9 horas e 13 minutos.
Estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar e-mail para comunicação@tce.am.gov.br.
Infelizmente, Lucas, Pedro, chegamos àquele momento que ninguém quer, o final de mais uma edição do programa, direto dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e pela Rádio Web Falando de Contas.
Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta quinta-feira, dia 29 de julho, e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas.
Em nome de nossos conselheiros e dos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na grade da Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM.
Agradecemos ainda ao presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Mello, por proporcionar este espaço à comunicação do Tribunal. Até a próxima quinta-feira, Aleph, Pedro, um forte abraço para todos os nossos ouvintes e a todos que colaboraram para a realização deste programa.
Muito obrigado, bom final de semana, obrigado pela companhia, bom final de semana, Lucas, Pedro e, é claro, amigo e amiga ouvinte. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, na sua rádio 105.5 FM e na web rádio do TCE Amazonas. A Falando de Contas. Fiquem com Deus, obrigado pela companhia e até semana que vem.
Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas de todas as quintas. Até o próximo programa. Música.